Pronto, bom. Irma, nós vamos fazer uma entrevista com você sobre vestuário, moda, que isso toda mulher gosta, né? Então eu vou te fazer primeiro uma pergunta em aberto para você falar assim, tudo que você sabe, seus conceitos sobre moda, sobre vestuário, que você considera uma mulher bem arrumada, um homem bem arrumado, abordando assim as diversas situações em que eles se encontram, vida social e trabalho, como eles deveriam se trajar. Então, tudo que você souber e puder nos dizer a respeito de vestuário, eu gostaria que você dissesse.
Pois não. Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer que moda é uma coisa muito relativa, né? Principalmente hoje em dia. O que você veste está na moda. Se você inventar de pôr uma coisa bem diferente, então você logo é seguida porque está na moda. Agora vamos o conceito de moda. Moda é uma coisa que a gente deve pensar um pouquinho. Porque há modas e há moda, né? Moda seria uma maneira geral de se trajar, né? Um comportamento assim, mais geral, mais generalizado de se trajar. Agora, existem pessoas que se vestem sempre da mesma maneira, não sofrem influência alguma o que eu vou dizer? É um pouco difícil me exprimir. Mas você estava dizendo que eu deveria falar da maneira da gente se trajar.
Por exemplo, eu queria saber assim, o que você considera uma mulher bem arrumada, um homem bem arrumado, nas diversas situações em que ele se encontra, vida social, uma festa, o traje diário para o trabalho.
Bom, a mulher elegante é aquela que, quando se traja, a gente não olha o vestido, olha o todo. Então, uma mulher que se veste, uma senhora que se veste com uma roupa, uma de idade mais avançada, que se veste com uma roupa um pouco extravagante, ela chama muita atenção. Então, ela já não é elegante. Eu acho que a mulher elegante é aquela que atrai a atenção, mas não pela maneira com que ela está vestida. O vestido não importa. É o porte, é o conjunto, naturalmente os complementos, são os complementos que ela usa. Isso, então, é a mulher bem vestida. Para todas as ocasiões, há uma maneira diferente de se trajar. Quando você sai de manhã para ir a uma escola, você não pode se vestir para lecionar, no meu caso, você não pode se vestir de uma mesma maneira, como se você fosse a uma festa, um coquetel, ou um jantar, a uma recepção, ou então a um piquenique ou coisa parecida. E muito importante é o uso do traje correto na hora certa, porque não há coisa que choque mais do que você, logo de manhã, encontrar alguém assim com roupas extravagantes, muito pintada, ou usando saltos exagerados. Então, eu acho que essa não é elegante e e nem corresponde o traje dela não corresponde ao horário do dia, né? Então você de manhã deve vestir uma roupa se você vai trabalhar. À tarde você vai fazer uma compra, você pode se vestir simplesmente de uma maneira que você se sinta bem. Você não vai usar um salto muito grande, porque isso vai incomodá-la, você não vai se sentir descansada. Então, você procura se vestir de uma maneira mais prática para uma compra. Se você for convidada para uma determinada festa, você tem que acompanhar o resto do pessoal. Então, você procura saber como é que eles vão se trajar, para não chocar muito. Então, você vai de acordo com o ambiente. Não é verdade? Minha opinião. E se você for a um jantar de gala, aí você precisa se esmerar um pouquinho mais, não é? Você também, naturalmente, vai seguir o que os outros todos fazem, o que os outros todos vestem. Você vai procurar saber o que, que vão usar. Numa ocasião, por exemplo, numa cerimônia religiosa, você jamais poderá ir a um altar com uma roupa, vamos dizer, muito decotada ou então sem manga, e com a cabeça descoberta. Eu acho que a mulher, nessa ocasião, deve trazer a cabeça coberta com um belo chapéu, um longo, e também de acordo com os outros que estiverem no altar. Eu estou dizendo nessa situação. Um jantar de gala também merece uma atenção especial. O homem bem vestido também é aquele que se veste de acordo com o horário do dia. De manhã, uma roupa esporte. Para o trabalho, uma roupa comum. Para um jantar, eu acho indispensável a gravata. Eu acho. Essa moda de andar muito à vontade. Por isso que eu digo que há modas e modas. Porque há modas que não condizem com determinados ambientes. Por exemplo, agora, está na moda o homem andar sem gravata. Eu não acho bonito. Você vai muito bonita, de longo, bem maquiada, com o cabelo muito bem feito, cheia de joias, e o seu marido vai com uma camisa esporte de manga comprida. Destoa bastante. Mas eu tenho ido a jantares assim, onde o homem se apresenta, aliás, muito chique, mas vestido de uma maneira completamente diferente da mulher. A mulher vai muito bem arrumada, até, vamos dizer, ela vai com roupas clássicas e ele então vai de roupa esporte. Isso choca. Eu não gosto. Eu acho muito feio.
Você estava dizendo a respeito de roupa extravagante ou uma indumentária comum. Eu gostaria que você me descrevesse o seguinte... Como você descreveria uma roupa extravagante e o contrário, uma roupa assim bem comum, como você estava dizendo agora mesmo? Queria que você descrevesse em detalhes, sabe?
Sim. Bom, então vamos lá. Uma roupa extravagante, eu diria o seguinte: umas cores muito berrantes, ou então que chocasse a saia de uma cor completamente destoando com a cor da blusa, de sapato e bolsa. Eu acho isso muito feio. Eu acho que a mulher deve observar bem antes de comprar as coisas. Ela deve comprar as coisas que combinem com o que ela já tenha. Você está me vendo agora. Eu estou com uma calça cor-de-rosa, naturalmente. Meu sapato tem algum detalhe cor-de-rosa e eu estou com um colar cor-de-rosa. Estou com uma blusa branca que é neutra. Eu acho que isso é uma combinação feliz. Não sei se vocês estão achando. Agora, extravagante seria se eu usasse um decote muito grande, umas flores muito berrantes, colares muito grandes. Usasse... Ah, isso eu acho muito importante. Também o uso da bijuteria e da joia. Nunca se deve misturar bijuteria com joia. Se você usa bijuterias prateadas, tudo então deve estar de acordo. Você não deve pôr nada em dourado. Se você está usando joias verdadeiras, joias realmente, você não deve misturar com bijuteria. Seria, por exemplo, meu caso agora. Eu sou só com a aliança que vocês veem. O resto é prata que eu uso. E mesmo um brinco que você nunca tire de pérola. Mas se você usar uma bijuteria, você já fica deselegante, eu acho. Mesmo com um brinco pequeno, insigne que seja, você já fica feia. Então, eu acho extravagante seria isso. Um contraste muito grande entre a indumentária toda, desde o sapato até a bijuteria, bolsa, esses saltos muito altos, essas coisas muito fora de propósito. Isso eu acho extravagante. Agora, a roupa clássica, por exemplo, um chemisier, é muito chique. Um chemisier de uma cor neutra. Você estava perguntando para mim o que eu achava clássico. É justamente isso. Um vestido para noite também deve ser sem muitos recortes, sem muitos enfeites. Ele deve ser bastante simples, justamente porque nessa ocasião você gosta de usar uma joia, sobressaia, um cabelo bonito, um chapéu. Então, um vestido muito cheio de rebuscados ou bordados já deixaria você deselegante. A cor influi demais também. A cor que eu acho bastante clássica, as cores, seriam as cores pastéis. E, por exemplo, numa cerimônia, se você estiver num altar junto com a noiva, você nunca procure usar nem o branco nem o preto. Num casamento, jamais uma senhora ou uma moça, uma mulher, deveria usar o branco. Somente a noiva que usa o branco. E o homem também, jamais usaria o preto, a não ser o caso de um casamento onde se combinam os padrinhos todos, iriam de casaca, foi no caso do meu. Então, todos vão iguais. E o que mais você quer saber?
Logo no começo, você estava dizendo a respeito de complementos, que você acha super importante, certo? Então, eu gostaria que você dissesse quais todos os complementos que você acha que são essenciais para uma mulher que está bem trajada, de acordo com a ocasião social em que ela se encontra, uma festa, vamos supor, um casamento, coisa que o valha. Então, eu gostaria que você dissesse, essa mulher bem trajada, todos os complementos que você acha essenciais para condizerem com a própria vestimenta dela.
Bom, é como eu falei para vocês, o vestido deve ser bem clássico, então você pode jogar o que você quiser nele que você fica bem. Se você tem um bom, um belo conjunto de colar, anéis e brincos de pérola, com brilhantes ou semelhantes, então você deveria usar todo o resto do complemento, sapato, bolsa, tudo claro. Agora, você pode usar também ouro. O ouro é muito chique também. Aí, com o ouro, você pode usar outras cores mais escuras, que combinam. Eu acho o essencial é que haja harmonia. Você se olhando no espelho, você se sinta, assim, harmoniosa. Tudo, não há uma coisa que destaque. Então, isso eu acho elegância. Por isso que o vestido deve ser bem simples, para você jogar o que você quiser nele, flores. Agora, se você usar umas flores, naturalmente você não vai pôr um colar, mas você pode pôr uns belos brincos, uma bela pulseira, um belo anel. A bolsa deve estar de acordo com o sapato, na cor, no modelo, no clássico. Uma bolsa naturalmente pequena. Seria o caso agora da moda, né? Uma bolsa pequena, aquela bolsa que sempre se usou com pérolas ou dourada. Luvas agora é indispensável. Quando eu era mais moça, a gente não saía sem as luvas. Então, era sapato, bolsa, luvas, tudo combinando, inclusive chapéu. Minha mãe se trajava muito bem, eu lembro bem. Quando ela era moça e eu menina, ela fazia questão do chapéu, aquele chapéu combinando com tudo. Ela se trajava muito bem. Acho que é só isso nessa parte.
E você falou a respeito de colares. Se a gente, por exemplo, não quiser colocar um colar para uma festa, por que joia eu poderia substituir o colar? O que eu poderia colocar no pescoço?
No pescoço, em lugar do colar, você poderia colocar, não no pescoço, mas no ombro, flores. As flores você pode usar de manhã. De manhã é muito bonitinho, uma blusa esporte. E na golinha, um buquezinho de flores campestres. Naturalmente, você não vai usar uma flor grande, uma flor muito sofisticada, que não combine com a sua blusinha esporte. Mas à noite, você pode usar uma flor no ombro, ou mesmo no decote, e dispensar o colar.
Agora, vamos supor que eu não queira colocar a flor. Vamos supor que eu não gosto de flores. Então, eu quero preencher meu pescoço com alguma coisa. O que você acha que eu deveria colocar?
Gargantilha, você está achando que faz parte de colares? Uma gargantilha ou um modelo de um vestido onde haja um pequenino viés, um decote, e arrematando aqui no pescoço um viés da mesma fazenda com um lacinho do lado. Se você não gosta de usar nem flores, nem colar, você pode usar isso. Acho que fica até bastante elegante, bastante chique. Brincos pode substituir muito. Ah, você quer usar alguma coisa no pescoço. Então é isso mesmo que eu te falei. Você faz um decote e em volta você pode pôr um debrunzinho da mesma fazenda. Acho que ficaria bem.
Eu queria saber se nos cabelos você costuma usar alguma coisa e quais os cuidados que você acha que são essenciais.
Olha, cabelo é a coisa mais importante. Eu acho que o cuidado que a gente tem com os cabelos e com as unhas são essenciais para uma boa aparência. O cabelo deve ser lavado de 5 em 5 dias, porque não se aconselha a lavar com mais frequência, porque ele perde a vitalidade. Eu acho que se você fizer um bom shampoo de 5 em 5 dias, seu cabelo vai ficar sempre viçoso. Agora, há fatores que influem. Estado de saúde, fatores emocionais. Eu, por exemplo, quando tenho algum abatimento, quando fico nervosa, a primeira coisa, meu cabelo fica tremendamente oleoso, secreção. Então, aí eu já lavo com mais frequência. E não costumo realmente usar nada no cabelo, só um bom shampoo, sempre o mesmo. Eu não mudo há muito tempo, uso um único shampoo e me dou muito bem com ele. Meu cabelo é virgem, nunca foi tinto, nunca fiz uma permanente. E o cabelo é muito importante também. Dá uma aparência bonita na mulher. O cabelo, eu acho que é a moldura do rosto. Então, a gente deve ter um cuidado muito especial com ele. Tê-lo sempre limpos. Nem sempre escovado, porque diz que deve se escovar muito o cabelo. Eu não posso escovar porque o meu é muito oleoso. Se eu escovar muito o meu cabelo, ele, no instantinho ele fica muito feio. E não uso nada além de um shampoo. Você vê, ele é bem leve, meu cabelo. Eu não passo um laque. Eu acho que o laque endurece. Dá uma aparência muito artificial ao cabelo. Eu não gosto, eu gosto do cabelo bem solto, bem natural. Vou ao cabeleireiro só para cortar, porque não gosto de cabelo arrumado. Dá um aspecto assim muito artificial na gente.
Irmã, vamos supor que quando você vai assim a alguma festa, qual é o tipo de cabelo que você usa? Quando você vai à cabeleireira, se você quiser, vamos supor, aparecer com uma cara diferente, um cabelo diferente, como você pediria para te pentear?
Engraçado, você me faz essa pergunta, mas você sabe que quando eu vou a uma festa, eu vou ao cabeleireiro, ou vou lá só para fazer maquiagem, porque cabelo realmente sou eu que cuido. Eu não gosto de parecer diferente daquilo que eu sou quando vou a uma festa, a não ser que eu use um chapéu e que requeira um cabelo diferente. Eu já fui a um casamento que precisei colocar o cabelo todo sobre a copa de um chapéu. Aí sim, eu fui a um cabeleireiro que me fizesse isso. Agora, para ir a uma festa com um cabelo mais bem arrumado, seria o caso, como você diz, né? De uma melhor aparência, ser diferente daquilo que eu sou todos os dias, eu acho que não é interessante, não é bonito, não me sinto bem. A gente fica muito artificial.
E quando você se penteia, você anda sempre assim com esse tipo de cabelo ou você faz algum cabelo diferente?
Não, o meu cabelo não muda. Eu sempre uso assim e às vezes eu quero mudar, mas não me ajeito. Eu acho que eu sou aquilo que eu sou e não dá para modificar o cabelo, viu? Por isso que às vezes a gente diz que não existe moda. Moda é aquilo que fica bem para a gente e acabou-se. O cabelo ficou bem daquela maneira para você, então você usa daquela maneira e acabou-se. Eu usei muito tempo franjinha. Durante muitos anos eu usei franja. Agora, a questão de um ano é que eu estou tirando a franja. E já a minha idade já não permite que eu use aquela franjinha como eu usava, como eu sempre usei. Então, já estou modificando um pouco o meu cabelo, pondo mais do lado. Mas a minha testa é muito grande e não fica bem sem nada, nada nela, né? Então, eu puxo um pouquinho do lado, disfarça um pouquinho e só. Você havia perguntado o quê?
Não, foi exatamente isso. E, olha, eu queria saber o seguinte, quais as alterações que você nota na moda masculina da época do seu pai para a época de agora?
Olha, eu tenho a impressão que a moda masculina está mudando muito mais rapidamente do que a feminina. Eu vi fotografias de meu pai quando rapaz, quando moço, e ele usava chapéu, usava bengala, palheta, porque meu pai agora está com 76 anos, usou palheta, mas ele gostava de se trajar muito bem. Ele conta que para o casamento dele ele mandou fazer 16 ternos. Então, era o terno, terno seria a calça, o paletó e o colete, justamente por isso terno. E sempre de casimira inglesa, que naquele tempo não havia tirilene, esses fios artificiais, né? Esses fios sintéticos. Então, ele usava sempre a casimira inglesa. Ele, engraçado, eu lembro bem ainda do alfaiate dele, chamava-se Seu Abel. Ele vinha até a minha casa e induzia meu pai a fazer os ternos. Então, de 3 em 3 meses, meu pai estava com um traje completo, porque ele comprava o sapato e o chapéu de acordo com o terno que ele havia mandado fazer. Depois veio a guerra, com ela muita confusão e também muito desgosto. Meu pai deixou de lado um pouquinho essa extravagância de tanta roupa. Agora ele tem um trajar bastante simples, mas a moda, como você diz, masculina, mudou muito. Usava a boca de sino, como hoje nós usamos, não é? Depois usou aquela calça muito apertada. Até ele conta que havia um alfaiate aqui no Belém que costurava, depois que vestia as calças, ele costurava a perna da calça, porque a calça era extremamente agarrada à perna. Quando eu era mocinha, também lembro que essa moda voltou. Vocês lembram daquela boquinha estreita? Acho que não. Não é do tempo de vocês, é? Então, boquinha estreita. Agora, os rapazes, as camisas, quem é que ia à cidade sem gravata, sem paletó? Jamais, nem agora meu pai com 76 anos vai à feira sem paletó. Ele não acostuma isso, diz que ele não faz mesmo, mesmo que faça o maior calor, ele está sempre de paletó, não se acostuma a usar só a camisa. É engraçado. E quem é que usava uma camisa estampada. Eu de cor um pouquinho mais berrante, imagine, jamais, né? Então era sempre aquelas branca. A meia eu lembro que era bem branquinha. Quem não usasse meia branca era caipira. Isso no tempo já, quando eu tinha uns 18, 20 anos, a meia tinha que ser branca. E no cinema não se entrava sem a gravata. Vocês lembram disso? Não se entrava no cinema sem gravata. Agora mudou tudo. Não é que eu ache feio o cabelo comprido para homem, que agora já está caindo da moda. Mas eu não acho, assim, que muito adequado. Eu acho que o cabelo comprido requer muito cuidado, como eu falei para vocês. E o homem não tem, o homem que trabalha não tem tempo de estar arrumando sempre o cabelo. E isso é mais próprio para a mulher. Agora, não é que eu ache feio o homem de cabelo comprido, eu acho que não diz bem, não combina.
E quais os complementos que o homem usava antigamente e quais os que o homem usa atualmente?
O que ele não usava era bolsinha, né? Jamais a gente viu um homem com bolsinha. E hoje, dificilmente, a gente vê sem a bolsinha. Porque as calças já não têm mais bolso. As camisas não têm mais, não usam mais paletó. As camisas já não têm mais bolsos. Onde eles vão carregar cigarros, documentos. Então, há uma necessidade de carregar a bolsa. E eu não acho que a bolsa torne o homem menos masculino, não. Eu acho até uma coisa que se carrega na mão, que às vezes a gente não sabe onde colocar a mão, então segura a bolsinha. Eu acho até que veio ajudar, a bolsinha veio ajudar muitas situações, porque quantas vezes a gente conversa com um homem e ele não sabe onde pôr a mão, não é verdade? Não acontece isso com vocês? Ai, não, eu tenho ainda um primo que, infelizmente, coitadinho, ele não sabe onde colocar as mãos. Então, ele está sempre com um livro ou com a bolsinha na mão para segurá-la. E o cigarro também faz parte dessa tal história de não saber onde colocar a mão. Não sei se vocês notam, na televisão, há um jornalista que ele segura sempre um cigarro na mão. Jamais eu vi colocá-lo na boca, mas ele está sempre com um cigarro na mão. E o meu professor de psicologia, também na FAI, ele acendia um cigarro atrás do outro. Estava sempre com um cigarro na mão, mas nunca colocava o cigarro na boca. Então, ele usava para ter alguma coisa na mão. Eu tenho a impressão que a bolsa de hoje substituiu a bengala que eles usavam antigamente, que era um complemento. Hoje não se usa mais bengala, não se usa mais chapéu, mas em compensação se usa bolsinha.
Irmã, a não ser esse o complemento da bolsa, o que mais eles poderiam usar como complemento? Vamos supor, no terno, assim, para ficar com uma aparência mais chique?
Olha, eu gosto muito também daquele... não é bem artista de televisão. Ele faz alguns programas. Ele usa muito ele usa um lenço combinando com a gravata. Tavares de Miranda está sempre com um lenço no bolso, combinando com a gravata. Ele tem também um pequeno emblemazinho. Eu acho bonito. Eu acho muito chique. Um emblema de alguma associação a que ele pertença, algum clube. E fora isso, flores já não usa mais aqueles cravos que usavam antigamente, já caiu completamente. As cintas sofisticadas, porque já não uso mais os paletós, então eles mostram a cintura. Então, eles usam as cintas em vez dos suspensórios, que antigamente era uma peça obrigatória. Hoje, nossas calças já são bastante apertadas, então, tem aqueles cintos bonitos que são complementos, né? Eles fazem parte de um complemento. Sapatos com fivelas, aqueles saltos um pouco mais avançadinhos. Acho que de complemento tem a impressão que é só.
E para sua maquiagem, o que é que você costuma usar? Tanto para o diário como para uma festa?
Olha, diária de manhã, logo cedo, eu vou para a escola, a gente fica na frente de 40 alunos e eles gostam de nos ver bem. Então, eu gosto de passar um pouco de pó, só isso. Pó, um pouquinho de sombra, um delineador e batom. Ah, batom eu adoro, batom, a minha boquinha. Eu acho que o batom faz muita falta para mim. E a criançada gosta da gente pintada e o cabelo arrumado. Para sair, à tarde eu geralmente uso o que uso de manhã, mesma coisa. Agora, para uma festa, não. Para uma festa, então a gente procura se esmerar um pouquinho mais na maquiagem. Vai ao maquiador e usa cílios postiços. Eu uso cílios, apesar de ter os meus grandes, mas ainda gosto de aumentar um pouquinho mais, daquelas taturanas bem grandes, assim, ó. Eu acho bonito. Eu acho que a mulher fica bem mais vistosa. Então, conforme o traje, como eu falei para vocês, um pouquinho de dourado no rosto, tem aquele pozinho dourado que a gente espalha após a maquiagem. Aí a gente se esmera mais. Depois do maquiador, a gente vem em casa e dá um retoquezinho. Ficar mais charmosa. Não sei se às vezes fica mais charmosa, né? Mas a gente tem ideia que fica.
Tenta, né? A gente tenta. Escute, quando você vai à praia, o que é que você costuma usar? O que é que você acha mais bonito ou mais feio em relação ao traje de banho?
Olha, todo traje de banho é bonito. Eu estou de acordo que a mocinha deve usar aqueles mini, mini biquíni, se ela tem condição para isso. A mulher casada, se ela tem um corpo bonito, por que não usar um biquíni também? Agora, se ela já tem umas gordurinhas assim na barriga, aí eu já acho que deselegante. Então, ela já deve procurar esconder, usar um biquíni, não digo biquíni, mas umas duas peças, um maiô de duas peças, onde ela possa esconder um pouquinho a sua gordurinha. E a saída de banho é indispensável, porque ela não vai atravessar uma avenida de biquíni ou então com um traje mais sumário. E nos pés, naturalmente, porque a areia é quente, a gente deve usar uma sandália branca, de couro, cru embaixo, é sempre chique. Ah, o maiô depende do gosto de cada um. Ou liso, estampado. Alguém gosta de ter 4, 5 maiôs para variar bastante. Pode ter biquínis, pode ter peça única, que tem tão lindos agora, tá tão em moda. Olha, moda novamente. Tá tão em moda o maiô inteiro, né? Fica bastante chique. Na cabeça, um chapéu indispensável, óculos escuros. Porque na praia parece que a areia reflete muito a luz solar, então enruga um pouquinho a gente. A gente espreme os olhos e quando a gente sai da praia, depois de usar o bronzeador, a gente nota que naquele lugarzinho onde a gente espremeu o olho, aparecem os pés de galinha. Então, um óculos já deixa você com o olho mais aberto. A aba do chapéu bastante larga não deixa você queimar muito o seu rosto. Você não fica com aquela pele tão feia depois. que descasca e te dá um trabalho louco para voltar ao normal, né? Maquiagem nenhuma. Joia, menos ainda. Bijuteria, então, eu acho incrível. Até alianças a gente tira, como não? Vem uma onda forte, a gente perde a aliança e depois.
Para proteger a sua pele, você costuma usar alguma coisa?
Na praia, você diz? Um bronzeador, sim. Não há nem dúvida. Porque queima bastante. Só o mormaço já queima. Embora você fique embaixo de um guarda-sol, só o mormaço da praia já queima. Mesmo quando você está tomando banho de mar, o sol queima muito. Você precisa de algum bronzeador que, ao mesmo tempo, proteja a sua pele.
E quanto está dizendo agora em relação ao traje feminino, e quanto ao traje masculino? O que que você nota de mais aberrante ou de mais comum?
Na praia? Bom, hoje na praia a gente vê de tudo, né? E esses shorts comuns que os homens agora usam tanto para jogar pelada como para entrar no mar. Eles não fazem mais distinção. Antigamente usavam short, depois tiravam e embaixo estava o maiôzinho. Agora não. O short já é usado tanto para brincadeiras na praia, como para tomar sol na areia, como para entrar no mar. Todo traje masculino eu acho bonitinho. Homem nenhum mais quer ser retrógrado, né? Ele procura sempre usar aquilo que está mais na moda. Mesmo sendo de idade mais avançada, ele não vai usar uma coisa mais antiga, porque ele sabe que vai se tornar ridículo.
Escuta, indo para o oposto, e para traje de inverno, o que é que você acha mais bonito?
Para inverno, bom, muito comum é a calça comprida, um terninho. Quando você vai se apresentar num lugar onde você não pode usar a calça comprida, você usa um agasalho, um mantô bonito, mantô esporte, se for o caso, ou então um mantô mais clássico, com uma gola de pele. Tem mantôs que se adaptam, que são esportes e que você põe uma gola de pele por cima. E que ficam completamente modificados. Uma cor neutra, um preto, um chique, com um sapato de camurça, combinando. No caso, um chapéu, se você tiver necessidade de usá-lo, uma cerimônia, fica bem. O mantô é bonito, com um complemento de pele ou sem ele, uns botões finos. É bonito o mantô.